Porém, como eu disse, então, há bastante congestionamento, sem previsão de liberação total da pista, e já tem lentidão que emenda quase com a saída do anel rodoviário, justamente para quem segue no sentido Rio de Janeiro. Não compensa para o motorista buscar outros caminhos, a dica é muita paciência e atenção. Quem segue no sentido Belo Horizonte, neste mesmo ponto da 040, até o momento encontra trânsito livre até o acesso ao anel rodoviário aqui na capital. Volto com você aí no estúdio, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:12, o preço da gasolina começa a subir hoje após reajuste aplicado às distribuidoras. Do Rio de Janeiro, ao vivo, a repórter Diana Rogers tem os detalhes. Ô Diana, apesar da alta, o impacto final ao consumidor deve ser reduzido por causa de um subsídio que amenizou parte do aumento. Bom dia para você.
É isso, Eustáquio. Bom dia para você, para todos os ouvintes. De acordo com a Petrobras, o aumento do preço da gasolina vendida às distribuidoras será de 48 centavos por litro. No entanto, devido a um subsídio do governo federal de 44 centavos por litro, o impacto real nas refinarias foi de apenas 4 centavos. Para o consumidor final, ou seja, nas bombas, esse aumento máximo esperado é de 3 centavos por litro, considerando a mistura dos combustíveis. Esse desconto foi aplicado a partir de um decreto que foi assinado na última segunda-feira pelo presidente Lula, que fixa em 44 centavos o subsídio por litro da gasolina. A medida tem duração de 2 meses e faz parte de um pacote do governo para tentar conter os efeitos da alta do preço dos combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio. Na prática, isso significa que o governo vai bancar, portanto, aí boa parte do preço do combustível. A última vez que a Petrobras havia aumentado a gasolina nas refinarias, a gente lembra, foi no dia 8 de julho de 2024, quando aumentou o preço em 7,12%. Em janeiro, a estatal reduziu o preço do combustível em 5,17%. Voltamos com vocês, Fernanda Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Diana Rojas. 7:14. Filhos de pacientes que foram separados das famílias durante políticas de isolamento compulsório, obrigatório, de pessoas com hanseníase, denunciam atrasos no pagamento de indenizações.
O grupo afirma que centenas de processos seguem sem conclusão definitiva, décadas após a separação forçada imposta pelo poder público.
Fundada em 1931, a colônia Santa Isabel em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi criada para isolar e tratar pessoas diagnosticadas com hanseníase, doença que na época era cercada por estigmas, preconceitos e medo de contágio.
Décadas depois do fim da política de internação compulsória, os impactos familiares provocados pela separação forçada de pais e filhos ainda mobilizam disputas judiciais.
A política começou a mudar apenas em 1962, quando a internação compulsória deixou oficialmente de ser regra no país.
O avanço das pesquisas médicas comprovou que a hanseníase não apresentava o nível de contágio que se acreditava anteriormente, reduzindo gradualmente a política de segregação.
Mesmo assim, os pacientes da colônia Santa Isabel só receberam alta definitiva e tiveram os portões da instituição abertos no fim da década de 80. Para muitas famílias, no entanto, os efeitos da separação permaneceram irreversíveis.
Hoje, centenas de filhos separados dos pais durante o período de isolamento compulsório lutam na justiça pelo reconhecimento do direito à indenização como forma de reparação histórica.
750 pessoas em Minas Gerais que foram separadas dos pais que tinham hanseníase nas últimas décadas denunciam atraso de até 6 anos no recebimento de uma indenização que o Estado de Minas Gerais foi obrigado a pagar por força de uma lei aprovada em 2018 e regulamentada em 2019. Os pagamentos começaram em 2020. Cerca de 3 mil filhos já receberam, mas 750, muitos deles idosos, 70, 80 anos de idade, estão na fila sem previsão de quitação. E esses filhos, a maioria é de pessoas que ficaram internadas, né? Os pais, na colônia Santa Isabel. Primeiro a gente vai conversar com o senhor Pedro Palmácio. No caso do senhor, 2 irmãos já receberam e 5 não receberam. Os 2 que receberam apresentaram os mesmos documentos e não tem explicação para os outros 5 não receberam.
Isso. 5 ainda não recebeu.
O senhor é um deles?
Eu sou um deles.
E entrou com o processo, com a documentação lá em 2020, 6 anos atrás?
Sim, mesmo dia, mesmo horário.
Deixa eu conversar agora com outro filho de hanseniano, senhor Márcio Cardoso. Desde 2020 também, tá esperando?
Sim. Esse dinheiro vai vai vir numa boa hora, porque eu tenho que estudar minhas filhas, eu preciso mexer na minha casa, então vai ser muito bom para mim.
E o senhor ficou separado do pai ou da mãe ou dos pais quanto tempo?
Foi mais de 10 anos separados do pai e da mãe.
E falar agora com a Luciene Castro, que também passa por essa situação. Luciene, você está esperando desde 2023.
Uma burocracia sem necessidades. Ninguém fala nada.
O prejuízo psicológico, pessoal, familiar, ele é irreparável.
Com certeza, o preconceito que nós vivenciamos como filhos, né, de rancenianos, era muito pesado para nós.
Tá certo, deixa eu conversar agora com o senhor Hélio Dutra. Ele é uma espécie de líder desses filhos. Qual que é a resposta do Estado de Minas Gerais quando vocês reivindicam a agilidade ou a quitação dessa indenização?
Ele exige documentações que às vezes nem a FEMIG, que é a guardiã da memória de documentação da colônia, não tem. O Estado ainda tem a coragem de pedir para o filho separado mandar testemunhas. O que nós queremos é só uma coisa, o cumprimento da lei.
Bom, a gente conversa agora com o Eduardo Prosdossimi, que é subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Eduardo, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Eustáquio. Sempre uma satisfação estar aqui no Jornal da Itatiaia.
Ô Eduardo, como explicar este atraso? Qual é o posicionamento? Qual é a fala da secretaria para esses filhos de rancenianos? Temos o caso do senhor Pedro, por exemplo, que são ao todo 7 filhos, 7 irmãos. Ele não recebeu ainda. 2 já receberam e 5 não receberam. E segundo ele, os mesmos documentos foram apresentados, eles viveram a mesma situação. Como explicar um caso como esse?
Nós reconhecemos a importância dessa reparação histórica. O que a gente sempre pede na análise desses requerimentos, que as documentações sejam sempre acostadas ao processo. É um processo administrativo que é analisado pelo Poder Público em conjunto com a sociedade civil, que é parte dessa análise. Nós temos reuniões mensais em que são analisados os requerimentos, os documentos, os depoimentos dessas pessoas face ao previsto na legislação.
E vocês consideram que esse processo é muito burocrático ou não? É o que está estritamente previsto na lei?
É um processo administrativo que é realizado conforme a legislação estadual, lei, decreto e o manual feito por parte da própria comissão de avaliação. Então a gente tem que ser muito rigoroso com essa análise. É um processo administrativo que ele pode e deve ser auditado, deve ser transparente. Então o processo deve falar por si próprio, com documentações e testemunhos que demonstrem a aplicabilidade da legislação. Entendemos e acolhemos todas as críticas, as questões históricas envolvendo a temática. Nós respeitamos e acolhemos. Mas também, como poder público, devemos e somos transparentes com o segmento da legislação preconizada.
Ok, conversamos aqui na Itatiaia com o Eduardo Prosdossimi, que é subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Eduardo, obrigado pela presença, um ótimo dia.
Sempre à disposição da Itatiaia para falar desse e de vários outros assuntos da saúde pública de Minas Gerais.
Muito obrigado.
Agora, 7:19. No próximo bloco, você acompanha. No último dia, para entregar a declaração do Imposto de Renda, Receita começa a pagar o primeiro lote de restituição.
Mesmo com saldo positivo, geração de empregos formais perde força em Minas.
No Elos, Itatiaia Agro aposta em sustentabilidade, tecnologia e força do produtor rural.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de Camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa. Cremosidade e muito sabor. Camponesa.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Vila Volkswagen. Terá High com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de R$107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 km. Vila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Excelente, o bem maior é a vida.
Bend Glass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pera de vidro é com a Bend Glass. Olha o WhatsApp 975799237. Bend Glass.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio de Minas Gerais segue ampliando presença no mercado internacional, puxado pela força do café, pela diversidade da produção e pela busca por produtos com maior valor agregado. O estado já se destaca entre os maiores exportadores do país e mantém relações comerciais com mercados estratégicos em diferentes continentes. Mas o crescimento também traz desafios, especialmente nos custos de transporte e no escoamento da produção. O debate passa por competitividade, novos mercados e pela redução dos gargalos logísticos que ainda pesam sobre o setor. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:22, o presidente Lula e integrantes da cúpula do PT discutem internamente como reagir à decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Vamos então a Brasília, acionando o nosso repórter Pedro Nascimento para falar sobre esse tema, esse assunto que de ontem à noite para cá, Pedro, é o tema do momento, né? A ideia é fazer toda essa discussão, né, lá em Brasília, o presidente Lula, o PT, sem abrir espaço para desgaste político, né? É montar um comitê de crise, é isso? Bom dia.
Exato, Fernanda. Bom dia para você, bom dia para o Stack, bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. A preocupação do governo é encontrar o tom dessa resposta sem correr o risco de cair na armadilha de ser acusado de estar defendendo o criminoso, né? Desde que os Estados Unidos classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, integrantes do Palácio do Planalto, do Itamaraty e também do Ministério da Justiça passaram a discutir, né, esses impactos da medida. Tanto que a gente pode perceber que não há nenhuma comunicação oficial do governo tratando a respeito desse assunto ainda. Nos bastidores, né, aliados do presidente Lula avaliaram que a decisão pode abrir espaço para sanções econômicas e até justificar ações externas dos Estados Unidos sob argumento de combate ao terrorismo. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas também reconhecem que a segurança pública é uma das áreas mais sensíveis para o governo e que qualquer reação precisa ser muito cuidadosa, precisa ser muito calculada para que não caia na armadilha de justamente ser acusado de estar defendendo essas agora organizações criminosas, né? Mas essas facções, Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC. A oposição, por sua vez, né, está transformando esse episódio em um ativo político, tanto que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, que teve recentemente na Casa Branca, foi às redes sociais, agradeceu ao presidente Donald Trump pela medida, afirmou que ela representa um avanço no combate ao crime organizado. Como eu disse, até o momento o governo federal ainda não divulgou uma posição oficial sobre esse tema. Esse é um tema que deve dominar as agendas aqui nessa sexta-feira e, claro, a gente segue acompanhando para ver qual vai ser a posição do presidente Lula e do governo brasileiro com relação a essa novidade anunciada ontem, que pegou muita gente de surpresa aqui em Brasília. De Brasília, Pedro Nascimento.
Obrigado, Pedro. 7:25. Milhares de contribuintes começam a receber o primeiro lote de restituição do imposto de renda no mesmo dia em que se encerra o prazo para acertar as contas com o Leão.
Mais de 837 mil mineiros estão na lista. Os pagamentos caem na conta indicada no momento da declaração do imposto de renda. Este é o primeiro lote de restituição. Lembrando que nesta sexta-feira também se encerra o prazo para acertar as contas com o Leão. Devem declarar o imposto de renda referente a 2025 pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, que possuíam bens acima de R$ 800 mil ou que realizaram operações na Bolsa de Valores, entre outros casos. Pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas de fazer a declaração. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o CPF pode ficar pendente junto da Receita Federal. Os próximos pagamentos acontecem em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. Repórter Alan Passos.
7:26. Apesar de manter saldo positivo na geração de empregos formais, Minas Gerais registra queda na criação de novas vagas com carteira assinada. Vamos então à redação do Diário do Comércio falar com Leonardo Moraes, repórter que tem mais detalhes. Bom dia.
Bom dia. Minas Gerais fechou os primeiros 4 meses de 2026 com saldo positivo de 78 mil vagas de emprego formal. Os dados são do CAGED, levantados pelo Ministério do Trabalho. O resultado aponta desaceleração e ficou menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando criou 104 mil postos de emprego formal. A queda na comparação de um ano para o outro foi de 25%. Entre janeiro e abril deste ano, Minas teve pouco mais de 987 mil admissões contra 908 mil demissões. O setor de serviços liderou as contratações, com 38,8 mil vagas. A indústria, a agropecuária e a construção geraram mais de 14 mil empregos cada. Já o comércio registrou retração e perdeu quase 3.500 postos de trabalho no período. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Ô Rita Mundim, qual a sua leitura sobre os dados econômicos do Brasil? Inflação, mercado de trabalho, bom dia.
Bom dia. Uma semana cheia de surpresas nos números que foram divulgados pela economia brasileira. Tivemos uma surpresa com a inflação. A prévia de maio ficou bem acima da expectativa de mercado. Esperava-se 0,56 e a inflação veio de 0,62%. Na quarta-feira, no final dos trabalhos, o mercado estava muito preocupado e até estressado com a possibilidade de uma geração forte de empregos formais pelos números do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Pois bem, esses números foram divulgados ontem e a surpresa foi grande. Todos os setores tiveram uma geração ou até um corte de vagas muito mais forte do que se esperava. O mercado estava trabalhando com a criação líquida de 215 mil postos de trabalho. E o que é que nós tivemos? 85.888, menos da metade. É o menor valor em termos nominais desde 2017 e é o menor valor para um mês de abril desde 2021, quando houve uma reformulação na metodologia de cálculos do CAGED. De novo, o setor de serviços foi o que mais criou vagas, seguido pela indústria, e sendo que o comércio foi aquele que mais fechou, juntamente com o setor agropecuário. Essa queda foi muito concentrada no comércio e nos serviços. Eles responderam por mais de 60% da queda do saldo. E onde poderia estar a explicação por um número tão baixo e tão aquém da expectativa do mercado? Pois bem, essa explicação pode estar concentrada no nível de inadimplência das famílias e das empresas. Os empresários, diante do crescimento da inadimplência, diante da manutenção dos juros em um patamar extremamente restritivo e ainda diante da possibilidade da mudança na jornada de trabalho, simplesmente pararam de contratar ou contrataram muito menos do que contratariam em outras condições, ou seja, com uma taxa de juros com tendência real de queda, já que as quedas da calibragem do Banco Central podem parar de acontecer em função da alta da inflação. E o juro continua alto porque a inflação está mais assanhada. E as famílias e as empresas estão batendo recordes históricos de inadimplência. É aí que pode estar morando o perigo dessa fraqueza na geração de empregos formais no país. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:31, o agro brasileiro vive uma transformação estrutural marcada pela consolidação de práticas sustentáveis, adoção crescente de tecnologias e pela resiliência de quem atua no campo.
A avaliação sintetiza os principais pontos de uma série de reportagens do Elos Itatiaia, que analisou o setor sob a ótica de desafios e avanços recentes.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Futuro do agro, sustentável, tecnológico e feito por pessoas. O Brasil possui aproximadamente 5 milhões de produtores rurais, segundo o último censo agropecuário do IBGE. 77% destes produtores, cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos, são da agricultura familiar. O vice-presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e presidente do Sistema Faeng, Antônio de Salvo, lembra que é importante, sobretudo, dar visibilidade ao setor. É importante que a população urbana conheça a força do trabalhador rural.
Perspectiva. Vamos continuar crescendo sempre. Vai ter trupicão, como a gente fala? Sim. Estamos num momento onde tomamos logo uma topada num dedão. Mas nós vamos continuar construindo um país e um estado melhor.
É o produtor rural que é, sobretudo, resiliente, sempre à frente para o trabalho. O poder público tem um papel fundamental para ajudar nesta caminhada, como reforça o secretário de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Thales Fernandes.
Então nós temos que ter previsibilidade para produzir, nós temos que ter estoque. Nós não podemos depender de estar chovendo e estar comercializando tudo e não ter depois para poder repor. Por mais que você implemente a irrigação, por mais que você tenha tecnologia de ponta, genética de ponta, você está sempre dependendo de algum fator externo. Por exemplo, agora, a alta dos juros. Se você pensar comigo, eu não vou plantar essa área não, porque eu vou aplicar meu recurso, meu dinheiro no banco, que o juros está 15%, 14%, todo mundo para de produzir e vai aplicar o seu dinheiro, e nós do campo não. O agricultor é o único que enterra dinheiro no chão e fica rezando para São Pedro para chover.
Positividade que José Elvis da Cunha, produtor rural em São Gotardo, não perde, mesmo em meio à falta de crédito.
Nós somos guerreiros. É chuva, sol, relento, igual, economia do país, exportação, imposto, que gera emprego, que gera muito emprego no Brasil, devido ao agro. O agro hoje, 30% da economia do país, eu creio que seja do agro.
O agro de quem planta e de quem colhe, como é o caso de Marciana Aparecida dos Santos, que trabalha na colheita da safra de café em uma fazenda em Lavras, no sul de Minas.
Eu já tenho bastante planos e com certeza a colheita desse ano vai ser muito boa, como você pode estar vendo, tem muito grão no pé. Então eu creio que todos os meus objetivos que eu tenho para esse ano eu vou conseguir realizar sim. Apanhar café para mim não é só assim trabalho, sabe? É ajudar na mente, no dia a dia, sabe?
Repórter Fabiano Frade.
7:34, a seguir os destaques do futebol.
Cruzeiro vai às oitavas da Libertadores após massacrar o Barcelona de Guayaquil com gol de placa do Matheus Pereira.
Mate Minas, arraiá que dá jogo.
Picanha bovina nacional pool congelada, peça quilo 56,98. Cerveja Spaten 473 ml, leve 12, pague 10. Promoção exclusiva, cliente Marte Mais. A unidade sai a 4,49. Café Medita 500 gramas, 23,90.
A cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$500. O
proibida venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Minuto Sicoobi. Você sabia que pequenos hábitos financeiros, como guardar um pouco todo mês na poupança, podem transformar o seu futuro? Quando você desenvolve este hábito de poupar todo mês, você começa a sentir a diferença na forma de planejar a vida. No Sicoobi, você conta com soluções para programar depósitos, acompanhar tudo pelo app e transformar aquele dinheiro que sobra em aliado na construção do seu amanhã. E quando isso acontece no sistema cooperativo, o resultado é ainda mais potente, fortalece relações e impulsiona a economia local. Com a orientação certa, você descobre que sempre dá para começar, mesmo com pouco, e que a disciplina é o caminho para alcançar seus objetivos. Quer saber mais? Acesse sicob.com.br. Sicob, mais que uma escolha financeira.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
7:37.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Como é que está o trânsito na Via Expressa, Isabela?
Viegas, tem dois veículos com defeito na Via Expressa de Contagem na região metropolitana em ambos os sentidos. Para quem segue no sentido Belo Horizonte, tem um carro com defeito na faixa da direita na chegada ao viaduto Beatriz, e no sentido Betim tem um ônibus com defeito também na faixa da direita na chegada ao viaduto Beatriz. Aproveito para atualizar também a situação da BR-040, já são pelo menos 7 quilômetros de congestionamento para quem segue em direção ao Rio de Janeiro por conta de um acidente envolvendo carro e moto no quilômetro 549 próximo ao Jardim Canadá em Nova Lima, também na Grande BH. Já tem congestionamento que reflete, inclusive, desde o anel rodoviário na passagem pelo Olhos d'Água, trânsito completamente travado e sem previsão de liberação total da pista, mas, como eu disse, é um trecho que não compensa buscar outros caminhos, o motorista deve se programar. Já no sentido Belo Horizonte, até o momento, a BR-040 com boas condições. É com você mais uma vez, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia, 7:38.
Agora, no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Confirmado 7:38. Quem chega com tudo é a Daniele Rodrigues, começando a falar do Cruzeirão cabuloso. Está nas oitavas de final da Libertadores, depois de atropelar o Barcelona de Guayaquil ontem no Mineirão. Não tomou reconhecimento do time equatoriano. E aquele gol, hein, do Matheus Pereira, hein, Dani Gol? Aquele gol é um escândalo, né? Uma falta de respeito. Bom dia pra você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernando Viegas.
Bom
pois
dia.
É, né? Grande atuação, se despediu da fase de grupos com uma atuação brilhante ontem, o Cruzeiro, com um golaço, como você disse, do Matheus Pereira. Quem não viu, vale a pena ver hoje. Pois é, e quem comentou e vai trazer todos os detalhes dessa partida pra gente foi o Ale Oliveira. Mais uma grande atuação do time Celeste no Mineirão, né, Ale?
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, que apresentação incrível do Cruzeiro nesse 4-0 contra o Barcelona. Tudo bem que o Barcelona já não tinha mais chance nem de Sul-Americana, nem de ficar com a terceira colocação, mas o Cruzeiro jogou muita bola, abre o marcador logo aos 5 minutos com o Matheus Pereira. No segundo tempo vem muito mais determinado e transforma a vitória em goleada com naturalidade e com um show do Matheus Pereira, um golaço, o quarto gol aos 26 minutos. Que deu até pro Arthur Jorge colocar os jogadores do banco de reservas, até para poupar um pouco mais os seus titulares, porque o resultado já estava absolutamente garantido e a classificação como segundo colocado do grupo D também. Acho que a nota negativa fica para Fagner e Lucas Romero, que tomaram o cartão amarelo e que estão fora da primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores, mas o Cruzeiro deu muita esperança ao seu torcedor jogando a sua melhor partida nesse encerramento da fase de grupos da Libertadores.
Valeu, Ale, 7:40. Ainda ontem, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, pelo grupo D, o mesmo do Cruzeiro, no La Bombonera, a Universidade Católica do Chile, que terminou em primeiro, venceu o Boca Juniors por 1-0. Pelo grupo F, o Palmeiras goleou o Júnior Barranquilla da Colômbia por 4-1 no Allianz Parque. No Paraguai, o Cerro Porteño bateu o Sport Cristal do Peru por 2-0. Ao meio-dia, teremos o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Clubes do Pote 1, aqueles que terminaram na liderança dos grupos, contra os clubes do Pote 2, que ficaram em segundo lugar. Classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético volta as atenções agora para o Campeonato Brasileiro. Domingo, encara o Vasco às 16h, lá em São Januário. O time quer voltar a vencer fora de casa, né, Cláudio Rezende?
É, o Galo, para fechar bem esta primeira parte do Campeonato Brasileiro, tem que voltar a vencer fora de casa. O desafio é contra o Vasco, que na última rodada do Brasileirão perdeu de 3-0 em São Januário, tem uma pressão muito forte por lá. O jogo domingo, 16h, e o Galo com o time bem mudado por conta de ausências de atletas que vão jogar a Copa do Mundo, principalmente na defesa. O Júnior Alonso vinha sendo titular, já se despediu. O Juan, colega dele, está suspenso. A tendência é que joguem Lianco e Vitor Hugo, tendo Ivan Román de opção. E no meio campo, sem o Alan Minda, que vem ali armando o time junto com o Bernard, a tendência do Vitor Hugo mais avançado, e aí Alexander ou Tomás Pérez ao lado do Maicon. É o Galo tentando ter uma tranquilidade para não ficar próximo da zona do rebaixamento nesta parada da Copa.
Valeu, Cláudio. 7h42, e a sexta-feira é do América na Série B. Em busca da primeira vitória na competição, o time encara o Juventude às 21h, lá em Caxias. O time deve ter novidades? Conta pra gente, Paulo Azeredo.
É isso, Dani. O América tem uma novidade, sim, na lista de relacionados para esse jogo de hoje, 21h contra o Juventude, na Série B do Campeonato Brasileiro, lá em Caxias do Sul, mas tem uma baixa, se a gente pode dizer assim também, né? O Ricardo Silva é a novidade. Depois de tanto tempo, desde o Campeonato Mineiro fora, fica como opção no banco de reservas para o técnico Roger Silva. E o jogador Manuel foi contratado, era esperada a estreia dele até neste jogo, mas não viajou, continua aprimorando a parte física e também técnica, fica de fora desse jogo, portanto, contra o Juventude hoje à noite. O provável coelhão para hoje, hein, Dani? Com Gustavo, Léo Alaba, ainda Natan, Rafa Barcelos e Arthur, Alê no meio campo, ao lado de Felipe Amaral, Segovinha, Elizar e Everton, na frente o Mastriani, é o coelhão, precisando vencer na Série B, para tentar o quanto antes sair da incômoda situação da zona de rebaixamento. Com a América, para o Jornal da Itatiaia, fala o repórter Paulo Azeredo.
Valeu, Paulinho. 7h44. Agora as informações da seleção brasileira. Vamos ao Rio de Janeiro, Granja Comaria, Wellington Campos.
Faltam 13 dias para a Copa do Mundo e o técnico Carlo Ancelotti intensifica os treinamentos aqui na Granja Comari, já avisando o jogo de domingo com o Panamá, que também está na Copa do Mundo e será o amistoso de despedida da seleção do Brasil. O jogo do Maracanã não contará com o Neymar, que segue tratamento intensivo, buscando a recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita. CBF tem até o dia 12 de junho para definir se Neymar vai se recuperar e jogar a Copa do Mundo ou se será substituído.
Valeu, Wellington. 7h45, vai marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. Vamos falar agora de Liga dos Campeões, que eu quero saber como é que tá o clima em Budapeste nessa sexta-feira. Conta tudo pra gente, Fabrício Calazans, tá ligado? Bom dia, um abraço.
Tô ligado, Daniele Rodrigues, deixa comigo, um abraço pra você, bom dia pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. É véspera de final de Champions League, amanhã o Arsenal encara a equipe do Paris Saint-Germain aqui na Arena Puskas, em Budapeste, a capital da Hungria. Hoje as delegações chegam por aqui, haverá entrevistas coletivas de imprensa e outra situação que agita os bastidores dessa grande festa do futebol mundial é um jogo festivo de ex-atletas, como por exemplo Cafu, Roberto Carlos, que foram campeões de Champions League. Hoje haverá um jogo festivo em um ginásio aqui de Budapeste. Para você que se liga no Jornal da Itatiaia, a gente vai trazendo detalhes durante todo o dia desta véspera de jogo importante. A Itatiaia não perde clássico. Quem leva melhor? Arsenal da Inglaterra brigando pelo seu primeiro título em sua segunda final, ou Paris Saint-Germain, que chega à sua terceira final e busca um bicampeonato. É a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos de Budapeste, para o Jornal da Itatiaia. É com você, Dani.
Valeu, Fabrício. Estas foram as informações do esporte aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com vocês, Eustáquio Ramos, Fernanda Viegas.
Obrigada, Daniele Rodrigues. Agora, 7:46. No próximo bloco, o noticiário internacional. As repercussões internacionais sobre a decisão dos Estados Unidos de classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Chegou sua chance de sair de Fiat Zero na estrada Fiat. Tem Argo por apenas R$84.990 com emplacamento em PVA grátis. Fastback com até R$25.000 de bônus no seu usado. Pronta entrega, mais emplacamento e primeira revisão grátis. Cronos com taxa de 0,99 em 48 vezes. E sua carta de consórcio contemplada vale até R$5.000 de bônus. Consulte condições. Estrada Fiat, Pampulha e Linha Verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
11:08.
Itatiaia Internacional.
A China reage à decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras e defende o princípio da não interferência em assuntos internos de outros países.
A manifestação ocorre após o anúncio feito pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio de que as duas facções brasileiras vão passar a integrar oficialmente a lista de organizações terroristas a partir da próxima sexta-feira, 5 de junho.
Segundo o governo chinês, o combate ao crime organizado deve respeitar a soberania dos países e seguir normas internacionais. A declaração reforça a posição tradicional de Pequim contra ações que consideram interferência externa em questões domésticas de outras nações.
A decisão dos Estados Unidos contraria o posicionamento do governo brasileiro, que resiste ao enquadramento das facções como grupos terroristas.
A medida, segundo o especialista internacional, não chega a ser uma surpresa e faz parte de uma mudança mais ampla na forma como a Casa Branca passou a tratar o crime organizado na América Latina. De Nova York, Luciana Rosa.
O anúncio foi feito um dia depois de o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington. Segundo Flávio, Rubio teria se mostrado favorável à designação. Para o especialista em segurança e crime organizado Robert Mugga, do Instituto Igarapé, a decisão tem forte peso político.
A política também é extremamente complexa, porque essa classificação coloca Lula em uma posição muito delicada. Se o governo rejeitar o rótulo de terrorismo, os críticos dirão que ele está sendo leniente com grupos criminosos que expandiram sua presença pelas cidades, prisões e redes financeiras do Brasil. Mas, se aceitar a narrativa de Washington, dará respaldo a uma abordagem de contra-terrorismo ao estilo norte-americano, algo que muitas pessoas de sua coalizão e também do establishment diplomático brasileiro veem como uma interferência na soberania nacional. Isso abre espaço para a oposição.
Flávio Bolsonaro,
filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiou essa classificação para ele para a extrema-direita brasileira, e isso é visto como uma vitória política, pelo menos por enquanto.
Na prática, a classificação abre espaço para sanções, investigações financeiras e maior pressão americana em temas de segurança.
Aqui na América do Sul, a Colômbia se prepara para as eleições presidenciais no próximo domingo, em meio à onda de violência. Márcio Rezende.
O candidato governista Ivan Cepeda, atualmente senador, é a opção de esquerda. Rivaliza com o candidato da extrema-direita, Abelardo de las Priela, identificado com o salvadorenho Nayib Bukele, com o argentino Javier Milei e com o norte-americano Donald Trump. Por fora dessa polarização aparece a senadora Paloma Valência, representante da centro-direita tradicional. Apesar de Paloma Valência ter a chance de se tornar a primeira mulher eleita no país, as propostas com foco na diversidade sexual vêm de Ivan Cepeda, um reconhecido defensor dos direitos humanos. O que todas as pesquisas apontam é que Ivan Cepeda ganharia de Abelardo de las Priela no segundo turno, mas perderia de Paloma Valência caso ela passe. Todos os cenários estão em aberto porque há cerca de 10% de indecisos, e quando perguntados se poderiam mudar de voto, outros 10% afirmam que sim.
7h52, a seguir as repercussões internacionais sobre a decisão dos Estados Unidos de classificarem o PCC e o Comando Vermelho como terroristas.
E também, oposição avança com proposta alternativa à escala 6x1. Gerdau espera medidas do governo federal contra o aço chinês. É daqui a pouquinho.
Desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Atenção você, proprietário de veículo da marca Honda. Eu sou Gabriel, gerente de pós-venda da Banzai, e tenho uma excelente notícia para você. Neste mês, faremos as revisões de 40 mil, 60 mil, 80 mil e 120 mil quilômetros do seu Honda com 50% de desconto na mão de obra. É isso mesmo, 50% de desconto. Faça suas revisões na Banzai e mantenha a qualidade do seu veículo. Não leve seu Honda em qualquer lugar. Escolha Banzai, na Contorno ou na Pampulha. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Dia livre de impostos Verde Mar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verde Mar. Aproveite as ofertas. Ovos Mantiqueira Happy Eggs vermelhos com 30, R$19,99. Kit sabonete Dove fragrâncias 90 gramas com 6 unidades, R$17,50. Picanha bovina resfriada Friboi, R$59,99 o quilo. Dia livre de impostos Verde Mar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verde Mar. Cadastre-se e aproveite. Verde Mar, sempre o seu melhor.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. é o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
7:55. A Gerdau afirma que o governo federal tem demonstrado maior empenho na busca de soluções para conter o avanço do aço chinês no mercado brasileiro e diz esperar a adoção de medidas anti-dumping em até 3 meses.
A usina, que tem mais de 8.500 trabalhadores, foi fundada em 86 e tem capacidade anual de produzir 4,5 milhões de toneladas de aço por ano, representando 10% de todo o aço no país. A usina, que é referência global no setor, já atingiu a marca de 110 milhões de toneladas de aço bruto produzido, o que equivale o suficiente para construir a ponte Rio-Niterói 1.500 vezes. Segundo o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, no próximo semestre, novos investimentos da empresa em Minas vão ser anunciados.
Que vizinha Ouro Branco, nós estamos concluindo dentro de 2 ou 3 meses, o maior investimento que a Gerdau já fez em Minas Gerais, que é uma plataforma de mineração sustentável aqui no distrito de Miguel Burnier, no município de Ouro Preto. E essa mineração vai ser muito relevante para criar competitividade, fazer com que Ouro Branco possa seguir crescendo.
O CEO da Gerdau também ressaltou que é importante que o Brasil reveja as políticas de importação de aço da China.
Para vocês terem uma ideia, atualmente 75% dos resultados da Gerdau vêm de fora do Brasil, especialmente dos Estados Unidos. Então, enquanto a gente cresce a geração de resultados fora do Brasil, a gente reduz aqui. E o principal motivo é que o governo federal tem aceitado uma entrada de aço da China, que não é uma competição isonômica. Então, o que a gente vem pleiteando no governo federal é que ele crie mecanismos não de proteção, mas de defesa comercial, para que a gente possa criar essa competição de igual para igual.
Também foi anunciada a parceria entre a Gerdau e a Prefeitura de Ouro Branco nos próximos 5 anos para diminuir as vulnerabilidades do município através de ações de desenvolvimento em emprego e renda, moradia e infraestruturas coletivas, turismo, reciclagem e educação pública. O prefeito de Ouro Branco, Sávio Fontes, do Republicanos, exaltou a parceria.
Tenho certeza que a colocação da cidade vai melhorar ainda mais e, em consequência disso, a gente vai ter cada dia mais uma cidade próspera, pujante, com oportunidades para todos.
Repórter Edilson Costa.
7:57.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
Berta, quais são os obstáculos que a proposta que acaba com a escala 6x1 vai enfrentar no Senado? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. A PEC que acaba com a escala 6x1 chega ao Senado com 2 grandes obstáculos para avançar antes de julho, como deseja o governo Lula. O primeiro obstáculo do governo, quem define o ritmo da tramitação é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e há um afastamento político entre Lula e Alcolumbre desde que o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. O segundo obstáculo é a oposição. Organizada pelo líder Rogério Marinho, já apresentou uma nova PEC alternativa com 38 assinaturas de parlamentares ligados aos setores produtivos. Alcolumbre, que recebeu representantes do empresariado, já despachou essa PEC alternativa para a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo senador Otto Alencar. Alencar é da base aliada de Lula. Já avisou que irá priorizar o texto que veio da Câmara. Em ano eleitoral, na Câmara dos Deputados, o texto foi aprovado por 460 dos 513 deputados, entre eles, inclusive, alguns deputados do PL que eram contrários à proposta. Trata-se de matéria com respaldo popular que varia de 63% a 73%, dependendo do Instituto de Pesquisa. No Senado, 2/3 dos parlamentares também enfrentarão as urnas. Mas o Senado também está mais pressionado pelo setor produtivo, que aponta impactos nos custos de produção. Também no âmbito da administração pública serão impactadas as estatais, que têm cerca de 27% de contratos terceirizados, e as prefeituras municipais, que mantêm terceirizados em seu quadro de pessoal para vários serviços, como de limpeza. Contudo, as estimativas até aqui apresentadas pela Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios são muito discrepantes, variando de 442 milhões a 34,5 bilhões por ano com a redução da jornada. Para além da PEC, que reduz a jornada, há, antes de tudo, uma disputa política. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Giro.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, tem problemas nesse momento no anel rodoviário?
Tem sim, Eustáquio. Aquele caminhão com defeito no anel rodoviário ainda bloqueia a faixa da direita para quem segue em direção ao Rio de Janeiro na chegada ao viaduto da Avenida Pedro II. Mas agora, com o passar das horas, o trânsito é muito complicado, com reflexos desde o viaduto da Avenida Carlos Luz. Então, para quem segue no anel no sentido Rio, a pista marginal é um caminho alternativo, mas agora também já apresenta congestionamento devido ao fluxo intenso de veículos. Em outro ponto aqui da capital, tem semáforo apagado no encontro da Contorno com a rua Uberaba, passagem pelo Barro Preto, região Centro-Sul. A BH Trans está no local, não causa grande congestionamento, mas é um ponto de muito alerta para o motorista. E por fim, trânsito completamente liberado na BR-040, onde mais cedo teve um acidente envolvendo carro e moto no sentido Rio de Janeiro, pouco antes do Jardim Canadá, em Nova Lima. Mesmo com a liberação, ainda tem congestionamento, mas em breve esse fluxo deve ser totalmente normalizado. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve marcar 26, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde. Repórter Aline Neves.
Operação Mira Tráfico Internacional Interestadual de Drogas. Amanda Antunes.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em ação integrada com o DENARC, deflagra a Operação Contenção contra uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas. Conforme equipes do DENARC, em Belo Horizonte, um homem de 73 anos teve a prisão domiciliar decretada. O filho dele, de 45 anos, alvo de prisão preventiva, está fora do país. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão com alvos em BH e Contagem. A operação ocorre simultaneamente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Repórter Amanda Antunes.
8:03, a seguir, impasse do Rodoanel ainda aguarda definição sobre consulta a comunidades atingidas.
Carbel Coreia, o seu Hyundai fica sempre em dia. Cuidamos de seu veículo com profissionais treinados pela montadora e aplicação de peças originais. Isto é mais segurança e melhor valor de revenda para o seu Hyundai. Fique atento às revisões. Acesse carbelcoreia.com.br, faça seu agendamento e rode com segurança e tranquilidade. Carbel Coreia, Rua Major Delfino de Paula, 2151, no São Francisco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Dia livre de impostos Verde Mar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verde Mar. Aproveite as ofertas. Pão de queijo Verde Mar congelado tradicional 400 gramas, 12,30. Manteiga Verde Mar com sal 500 gramas, 16,99. Morango congelado Verde Mar 1 quilo, 9,99. Dia livre de impostos Verde Mar. Válido até domingo 31 de maio somente para clientes Meu Verde Mar. Cadastre-se e aproveite. Verde Mar, sempre o seu melhor.
8:05, o impasse do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte segue travado na Justiça à espera de uma definição sobre consulta a comunidades que podem ser atingidas pela obra.
A Itatiaia apurou que o Tribunal Regional Federal da Sexta Região ainda não tomou uma decisão sobre quantas comunidades afetadas pela intervenção deverão ser consultadas pelo governo de Minas. Em nota enviada à reportagem, a CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, informou que ainda aguarda o parecer da Justiça sobre uma consulta feita pela Federação Quilombola. A federação é responsável por representar as comunidades tradicionais. No dia 23 de março, o governador Matheus Simões afirmou que, se não houvesse um consenso entre o governo e a Justiça acerca do tema em até 30 dias, o recurso de 5 bilhões de reais destinado à construção do Rodoanel seria transferido para as obras de expansão do metrô e outras obras de infraestrutura. 2 meses depois, essa ideia não está descartada. De acordo com o Executivo Mineiro, caso o Rodoanel não seja desenvolvido por questões judiciais, o governo estuda sim aplicar os recursos em outras ações de mobilidade. Em outubro do ano passado, a Justiça determinou a suspensão da licença prévia do governo de Minas, concedida para a empresa INC-SPA, para o início das obras de construção do Rodoanel. A decisão obrigou o Estado a consultar as comunidades afetadas pela obra da nova rodovia. Na ocasião, a Federação das Comunidades Quilombolas apontou que a construção do Rodoanel pode causar danos sociais irreparáveis. Entre os danos estão as remoções de comunidades inteiras, a destruição de sítios arqueológicos ou de importância cultural, a desestruturação de modos de vida tradicionais, além do aumento de situações como ameaças, violências diversas e até extermínio. Desde então, o projeto está parado. Em contato com a Itatiaia, um dos advogados da Federação Quilombola, Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, revelou que uma audiência de instrução do processo foi realizada entre os dias 20 e 21 de maio. Nela, o tribunal ouviu todas as testemunhas arroladas para falar em nome das comunidades tradicionais. 2 entraves são essenciais para a disputa judicial. Primeiro, a federação entende que 137 comunidades precisam ser consultadas pelo governo. O Estado quer que esse número seja reduzido para 14. Em segundo lugar, as comunidades exigem uma mudança do traçado do Rodoanel para que ele contorne Vargem das Flores, em Contagem. O advogado aponta que o local é um dos últimos espaços da região metropolitana de BH que as comunidades têm para fazer seus rituais religiosos. A Itatiaia questionou o Tribunal Regional Federal da Sexta Região sobre o andamento do processo, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. Repórter Nuno Krause.
8:09.
Itatiaia Agro.
Valdir Barbosa, o Brasil ainda não encontrou uma solução para garantir a continuidade das exportações de carne para a Europa a partir do segundo semestre. Bom dia.
Bom dia. O assunto vai ficando chato, cansativo, mas o Brasil precisa se explicar sobre a questão dos antimicrobianos que estão com uso proibido em animais, conforme normas sanitárias da União Europeia. Vamos revisar o que se passou com os detalhes possíveis. Em 7 de outubro de 24, a União Europeia notificou o Brasil sobre a decisão tomada pelo bloco e informou que a data limite seria 3 de setembro de 26. E lá constava que os antimicrobianos, agentes que envolvem antibióticos e quimioterápicos, estavam proibidos na Europa como uso animal. E o Ministério da Agricultura não tomou providências com relação a esse assunto. E se tomou, não houve nenhum efeito. Em abril, o Ministério publicou 2 portarias, uma sobre antimicrobianos reservados à medicina humana e outra sobre a proibição dos antimicrobianos como promotores de crescimento animal. Mas como no Brasil tudo tem o seu jeitinho e às vezes bate com a testa na parede, o que que aconteceu? O governo proibiu a fabricação, importação e uso dos medicamentos, mas no jeitinho liberou as vendas durante 180 dias para que o mercado pudesse esgotar os seus estoques. O pior é que pecuaristas, veterinários e técnicos da Irlanda estiveram no Brasil, rodaram 3 mil quilômetros e puderam confirmar tudo. Inclusive, o mais grave é que foram a várias drogarias veterinárias e compraram os antimicrobianos à vontade, sem receita médica e sem limites. Levaram tudo para as autoridades sanitárias da União Europeia. Quer prova melhor do que essa? Um detalhe importante, esse assunto de antimicrobianos está em alta na Europa. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, as infecções por superbactérias resistentes aos antimicrobianos estão matando 35 mil pessoas por ano na Europa. A nível mundial, morrem 1 milhão e 300 mil pessoas ano. E essa realidade custa 12 bilhões de euros ano para os europeus. Com a palavra, o ex-ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O atual, André de Paula, ainda não pertencia à pasta. É preciso dar uma explicação ao produtor de carne bovina do Brasil. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8:11 a seguir. Pesquisa mostra Lula em empate técnico com Flávio Bolsonaro, Zema, Caiado e Joaquim Barbosa.
Após crise no Banco Master, a operação prevê empréstimo bilionário para socorrer o Banco de Brasília.